Com certeza, até porque até agora esse movimento era proibido pela legislação. Ou seja, benefícios sociais ou qualquer tipo de benefício.
Ainda mais nessa monta.
Não, nessa monta, benefícios em ano eleitoral era um crime. Tem dezenas de casos no Brasil inteiro de prefeitos e governadores que foram punidos porque exerceram o seu poder de governo dando benefícios no ano da eleição. Isso era proibido. Fizeram uma emenda constitucional, alteraram a Constituição brasileira para permitir que esse ano, especificamente nesse ano, dado a pandemia ou a gravidade da situação e tal, fosse feito esse generoso aumento do Auxílio Brasil e etc., na casa de 30 ou quase 40 bilhões de reais, né? Então, nós não sabemos o impacto que isso terá. Eu quero crer, e vou apostar nisso, que o povo brasileiro é mais inteligente do que Bolsonaro pensa que ele é. Bolsonaro está achando que vai induzir ao voto com esses 4 ou 5 meses de aumento do Auxílio Brasil, porque é só por esse período. Eu acho que o povo vai entender isso bem. Ou seja, ótimo, vamos pegar o dinheiro porque nós precisamos, mas o voto não tem nada a ver com isso.
O que é que você vê que possa vir de diferente num eventual governo do ex-presidente Lula ou do próprio PT e das forças que o apoiam?
Não, eu acho que o presidente Lula já deu publicamente sinais do que ele pretende fazer. Primeiro, governar com transparência, com diálogo, com consulta permanente à sociedade, né? Há pouco eu vi ele num evento com empresários dizendo isso. Falou, não farei nenhuma mudança de legislação, por exemplo, legislação trabalhista. Ah, você vai cancelar a reforma trabalhista. Falou, não, eu não vou fazer nada sem consultar, discutir e acertar o caminho com trabalhadores, empresários, com os representantes da sociedade, inclusive do judiciário. Então, é outro estilo, é um estilo de concertação, de consenso, de busca de consenso para fazer as mudanças. Segundo ponto, é evidente que um ajuste fiscal rudimentar, vamos chamar assim, burro, como esse do teto de gastos, terá que ser revisto. Não tem cabimento você fazer teto de gastos deixando de fora os juros da dívida, que levam boa parte do orçamento. Você sacrifica os pobres. Se você sacrifica aqueles que estão aí, o Brasil hoje tem com 30 milhões de pessoas passando fome. É o que deu a pesquisa do IBGE, insegurança alimentar.
33, para ser mais exato.
33 milhões de brasileiros, Zé Carlos, e insegurança. Insegurança alimentar é um nome chique para fome, não é? Então, não tem cabimento nós estarmos com um ajuste, um teto, que impede expandir gastos para aqueles que mais precisam, mas liberam pagar qualquer taxa de juros para os rentistas, que é o pico, topo da pirâmide social brasileira. Isso vai ter que ser alterado. Eu acho até que o mercado financeiro já entendeu isso, é caso. Sabe que não tem jeito de manter uma coisa com tamanha severidade, com tamanha crueldade com o povo brasileiro.
Já está precificando.
É para usar o termo que eles gostam, né,
Eles
Zé Carlos?
gostam, é verdade.
Já está precificando isso aí, né? O Lula, com muita habilidade, está conversando, está trazendo para a mesa de negociação todos os setores possíveis. É um período difícil, nós vamos ter, com certeza, um primeiro, segundo ano muito complicados para o presidente Lula, caso eleito, por tudo,
Por
não
tudo
só
que
por
veio,
isso, né? Por tudo que
por tudo
veio.
que aconteceu, por tudo que está
Esse
acontecendo.
desarranjo institucional, não é? Assim, de, às vezes, o legislativo ultrapassando a sua fronteira, se chocando com o judiciário, às vezes, exacerbando a sua função e entrando em território que não devia.
O mundo sinalizando com recessão.
É um quadro muito difícil. Felizmente, nós temos uma liderança capaz de enfrentar esse desafio, que é o presidente Lula.
O Congresso Nacional vai conseguir engessar o Lula ou qualquer outro presidente com as articulações aí para carimbos de orçamento? Tem movimento nesse sentido ou isso é uma paranoia?
A gente tem que respeitar os parlamentares. Todos que estão lá foram eleitos, são representantes da vontade popular, têm voto popular. Então a primeira coisa é isso, tem que respeitar os parlamentares. Agora tem que haver um trabalho junto a eles para que esse respeito não se transforme num desrespeito por parte deles em relação às tarefas do executivo. Eu acho que o presidente Lula tem essa habilidade. Não pode ser o exagero orçamentário que está sendo praticado no governo Bolsonaro, mas também nós não vamos tolher os parlamentares ter as suas emendas, de representar os interesses das suas regiões, não é? Levar uma obra, um financiamento, um dinheiro necessário para um município. Isso tem que ser respeitado também. Então, é essa balança que eu acho que ficou muito desequilibrada, Zé Carlos, nos últimos anos no Brasil, em todos os setores. Mas eu quero crer que o Brasil vai superar isso. E nós, acho, fomos até muito recentemente um modelo para o mundo inteiro de um país que cresce, se desenvolve, pratica justiça social, tenta equilibrar e ter prosperidade. E saímos da estrada, vamos voltar para ela.
E vamos falar agora, para encerrar a entrevista, exatamente sobre isso, o seu projeto pessoal nesse momento. É uma candidatura a deputado federal.
Eu saí do governo de Minas muito desanimado. Eu governei o período mais difícil da história da República. Não pude fazer um governo à altura do que a gente gostaria de ter feito. Fiz muito, entreguei resultados importantes. Inclusive aqui na região de Caratinga fizemos muita coisa. Trouxemos para cá um batalhão da Polícia Militar, colocamos os bombeiros, que imagina, uma cidade como Caratinga não tinha um pelotão dos bombeiros, né? Reformamos escolas, mas não interessa. Fizemos o que foi possível, não tivemos um bom desempenho financeiro, que era impossível, e eu fui muito perseguido judicialmente. Montaram contra mim um aparato de operações, operação acrônimo, tudo caiu por terra, eu fui absolvido em tudo. Alguns processos foram arquivados porque não tinha prova e outros eu fui absolvido. Eu hoje estou livre disso tudo. A repercussão negativa do ponto de vista político existe, porque você conhece isso bem, você é jornalista, 2 ou 3 minutos num jornal nacional, depois, quando você é absolvido, dá uma notinha de pé de página, chamada nota coberta, né? Enfim, o estrago está feito. Eu estava muito desanimado, mas no começo do ano passado, o presidente Lula me chamou a São Paulo e teve uma longa conversa comigo. Pimentel, você tem que ser candidato. Você tem que ser candidato, você vai ter muito voto. No pior momento nosso, que foi 2018, isso o Lula me falando, a Dilma afastada, eu estava preso, você sendo perseguido lá em Minas, você teve 2 milhões e 400 mil votos para governador. Não ganhou, é verdade, mas teve uma bela votação. Você tem que ser candidato para me ajudar, porque senão eu não consigo governar o país. Se nós não tivermos uma bancada forte de deputados federais e também estaduais, nós não vamos conseguir governar. Eu preciso que você... E ele teve essa conversa com várias outras lideranças do Partido dos Trabalhadores. E foi inspirado nisso, nessa convocação do presidente Lula, que eu me animei a vir. Eu saí da política, nunca saí, mas eu não queria ter essa exposição pública agora, tão recente. Mas me animei. Então, como eu estou dizendo para você, eu sou otimista com o meu país. Né? Comecei lá aos 17 anos de idade, nesse caminho, sempre do lado da democracia e da justiça social. Quero encerrar meu tempo nessa terra fazendo a mesma coisa, buscando um mundo melhor, se não para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos.
Pimentel, muito obrigado pela sua presença, por essa entrevista, valiosa por sinal.
Eu que te agradeço, querido. Muito obrigado. E obrigado aos que nos ouviram com tanta paciência.